Sou o Sérgio.
Eu sou a Susana.
E já repararam que não estamos aqui no sítio habitual, estamos de férias, por isso é que não houve episódio na segunda-feira.
E quisemos mostrar-vos que estamos de férias,
exato,
pessoas que possam estar a trabalhar.
E com a piscina e não sei o quê, que não é nossa, obviamente.
Não é nossa, mas nós não ligámos a luz porque ela funciona. Não comecem já a dizer, ah, eu tenho um cenário tão giro, e se ligassem a luz ficava... Tentámos. Não, mas deu, não. É o que temos.
Está fundida a luz.
Está certo. Então hoje nós vamos fazer uma sugestão de um filme para as pessoas verem.
Sim, ou ficarem muito chateadas, uma das duas. É o Biosphere, de 2022, 2023, eu acho que a primeira estreia foi em 2022.
Sim.
Que é realizado por uma senhora chamada...
Eu vi agora.
Acabaste de ver.
Mel Gleeson.
Uma senhora chamada Mel Gleeson, e é daqueles filmes que se resumem a duas personagens.
Não. Então. Mel Gleeson. Eu não sei dizer esta palavra.
Mostra. Não sei se eu vou conseguir, mas...
Mel Gleeson. Uma senhora só tem este filme no...
No seu currículo,
no seu currículo.
Pelo menos assim
De realização.
Ok. Como eu estava a dizer, é um daqueles filmes que são dois personagens, um cenário, em que a história tem que ser o suficientemente cativante ou interessante para te prender a atenção até ao fim. Aqui eu acho que no início... deixa-te agarrado, acho que começa-se a arrastar e a perder força ali a partir do momento what the fuck que está lá, mas que ainda assim eu achei que era uma boa recomendação para nós fazermos. Eu acho que não devíamos explicar
muito. Não, quero só dizer que são duas personagens masculinas, uhum, que é com o Mark Duplass, que já fez um filme, acho que só vi um filme com ele, com o Miguel.
Vimos dois terços de um filme.
Não acabámos
de
dizer. O Miguel recomendou que era o English Lessons, um filme gravado durante a pandemia.
Okay.
Este também é um filme bastante restrito no espaço, eles estão fechados num domo. E se não posso contar muito mais, não. É com esse Mark Duplass e um Sterling K. Brown, que entrou...
São caras conhecidas.
Assim,
podem não saber os nomes, mas até são caras conhecidas.
Sim, este já entrou uma data de filme.
Sim, também não queremos dizer porque eu acho que, tal como escrevi no Letterboxd, se dissermos alguma coisa ou se criarmos algum tipo de expectativa que acaba por estragar a experiência, acho que o ideal é não ver trailers, não ver nada, ir às cegas.
E tu mesmo quando estás a ver o filme estás a pensar que aquilo vai numa determinada direção e aquilo dá para ali uma série de voltas, é bastante interessante.
É interessante, exato. Não é espetacular, não é horrível, está ali no meio de... Oh, ok, tá. É uma boa estreia, eu acho. Tirando isso,
queremos fazer aqui uma divisão sobre vamos gravar dois episódios com o António.
Uhum, exato.
Sobre o Oppenheimer e sobre a Barbie.
Portanto, vai ser o Barbenheimer, não é? Como andam aí a passar pelas redes.
Sim, porque são filmes que têm muito a ver um com o outro, não é?
Sim, eu não sei se percebi bem a ideia. Eu acho que o António quer que discutamos os dois filmes. Nós vamos ficar com a parte de defender o Barbie. Ele com a...
Ah, é para defender ou é?
Eu acho que sim, acho que é para tentar ver qual dos filmes é mais interessante. Não necessariamente o melhor, porque são de géneros completamente diferentes, mas qual é o mais interessante? Ele ficou com o Oppenheimer, até porque achámos que teríamos mais experiências com Barbies.
Era.
Porque era um dos meus brinquedos prediletos, não é?
Tu trouxeste, quando nós nos juntámos, tu trouxeste as tuas Barbies todas.
Todas.
Barbie de noiva.
Snowboarder.
Snowboarder.
Galopante.
Eu não tive muitas Barbies.
Tá bem, mas tiveste...
elas eram muito caras.
Tiveste a Suzette, tiveste a Paulina.
Tive as primas todas.
Portanto...
Tive uma Barbie negra. Que o meu pai comprava as coisas por atacado em sacos e eu ficava com tudo.
E ele também é daltónico, portanto, pode ter visto. Não interessa.
Tinha um Ken, que era o Júlio César,
Era mesmo um Ken?
Não devia ser Ken. Tinha uma coroa de louros, mas eu usava Ken. Como Ken e era o Ken para as barbas todas, que eu não tinha muito.
Era o Júlio César a para...
Era,
a papar as Barbies todas. Não. Boa. Epá, eu estive à procura de coisas de trivia da Barbie, mas tirando o facto que é realizado pela Greta Gerwig, do qual nós vimos o Lady Bird e também o
Mulherzinhas,
e do qual eu pessoalmente não me lembro absolutamente nada.
Mulherzinhas já foi realizado por tanta gente, já toda a gente conhece a história, não?
Mas pronto, é uma moça nova, talentosa, escreve, realiza. Este foi escrito em conjunto com o seu namorado, marido, Noah Baumgartner.
Ok. Pensei que ela podia ter escrito com outra Greta Thunberg. Mas essa o filme da Greta. Com...
O filme das Gretas. Não,
essa não te brincou com Barbies, de certeza.
Podiam ter escrito Indiana Jones, o novo. Casas Gretas.
Ah, pois era. Não tens razão.
Enfim. Pronto. Tirando isso, a ideia que eu tenho do filme é que será a Barbie a sair do mundo dos brinquedos e a ir para o... para o mundo real, ver como as mulheres na realidade são tratadas, ver que é uma sociedade patriarcal, algo machista. Acho que o Ken vai ser à partida logo adorado pelo público em geral e acho que se vai tirar, vai-se tornar tipo no mal da fita, porque passa a ser o centro das atenções e não a Barbie, e ele depois não deve querer sair do mundo real para voltar para o mundo dos brinquedos, qualquer coisa assim.
É o que tu achas?
Espero que não, mas eu fiquei bastante... sei lá, com alguma vontade de ver o filme, com aquele primeiro teaser.
Sim, é, em que fazia alusão ao 2001, Odisseia no Espaço, e foi realmente bastante interessante. Eu também fiquei, não estava com grande expectativa, depois de ver esse teaser também me despertou o interesse. Mas com o novo trailer que veio para aí, já perdi um bocado o fogo. Vamos ver. Sim. Não será um filme de 5 horas, com certeza.
Sim, ao contrário aqui do não é Interstellar, do Oppenheimer, que eu estive aqui à procura de alguma trivia. Aparentemente é o filme mais longo de sempre do Christopher Nolan e atenção que o Interstellar tem 2 horas e 49. Portanto, se este é mais longo, vai bater nas 3 horas.
Vai, ainda por cima agora os cinemas já não estão a fazer intervalo, não dá.
Sim, as minhas costas também já não sei se aguentam. Eu lembro-me que ainda era jovem e vi O Senhor dos Anéis também sem intervalo e custou. Portanto, este agora com mais 20 ou 30 anos em cima ainda vai ser pior, 20 anos. Outra trivia é que a Kodak teve que criar película preto e branco para se filmar a preto e branco nas câmaras IMAX, que era coisa que não existia. Eu só me pergunto é porque é que eles não chegam ali ao Premiere e não metem o filtro de preto e branco, bem, em vez de estarem a gastar fortunas em investigação e desenvolvimento.
Ele é aquela cena do orçamento anual. Ele tinha de gastar X dinheiro... Porque senão eles dizem, olha, então no próximo filme também não precisas tanto dinheiro, não é? Então, como ele não pôde gastar com uma bomba atómica a sério, achamos nós, vais gastar em película.
Uhum. Ok, portanto este filme também é baseado aqui numa biografia que acho que demorou para uns 20 ou 25 anos a ser escrita, do Oppenheimer, portanto vai desde esse período do projeto Manhattan, no qual o Oppenheimer foi o responsável, vai até... depois da segunda, obviamente depois do fim da Segunda Guerra Mundial e acho que chega até mesmo à Guerra Fria. Não sei se o filme vai abordar isso, à partida sim, porque são 3 horas. Não sei se vai ser assim, epá, não sei, uma biografia de 3 horas, tudo bem que tem um elenco porreiro, não é? Tens o Matt Damon, tens o Kevin Murphy, obviamente, tens o Robert Downey Jr., tens aquela amiga que...
Emily Blunt,
que a gente conhece o nome de trás para a frente, não é? Não tivemos há bocado antes
não
a procurar.
Não interessa, neste take está melhor.
Sabemos. Outra trivia que eu tenho é que o filme completo, a película, são 11 milhas, todas enroladinhas.
Okay.
11 milhas de filme, de película IMAX, 65mm, é capaz de ser... o filme, até à data, filmado com maior resolução. Portanto, todo ele, não são só algumas cenas que estão filmadas em 65mm, portanto, todo o filme é filmado em 65mm, e isso são 3 horas, ou vai bater nas 3 horas.
Sim, mas isso torna interessante ver isso no cinema.
Pois, exato, não sei. Há aqui também outra coisa que eles querem, que o Christopher Nolan quer mudar, o que quis fazer de diferente é o filme é praticamente todo contado na primeira pessoa do Oppenheimer, portanto o que tu vais sentir, o que tu vais reagir é o que o Oppenheimer sentiu e reagiu, tirando essas sequências a preto e branco, aparentemente são outro ponto de vista mais objetivo e se calhar é também para usar imagens de arquivo, de explosões, de qualquer coisa assim do género, porque aparentemente ele não quer usar o quê?
Ele não quer usar uma bomba atómica? Ou não deixar usar
não,
uma bomba atómica?
Não quer usar
os efeitos especiais?
É.
Ok, eu respeito isso, mas usou o quê? Imagens de outras bombas atómicas a explodir?
Não sei. O que andam a dizer é que foi tudo recriado com outras explosões mais pequeninas, obviamente. Mas
faz zoom.
Com nenhum ou com muito pouco CGI, portanto deve ter algum CGI, para mostrar a parte quântica dos eletrões e da fissão, do plutónio.
Achas que ele vai...
Vai. Acho que vai ser uma cena que vai... Para já, acho que quando chegar à parte da explosão, vai ser... Em vez de ser um grande barulhão, não, acho que vai ser silêncio. Oh, e uma nota... Oh, e depois só vês o flash.
Depois para os ouvidos? Não,
não acho que vai estar mesmo silêncio. Acho que é para ser...
Não, estou a dizer depois. Assim que aquilo explodir.
Não sei, mas eu acho que ele vai querer deslumbrar a audiência com a brutalidade e a beleza. Apesar de tudo, é uma coisa de beleza, né? Que tu não tens acesso normalmente a ver na natureza, né? Não consegues estar ao pé do sol a olhar para a fissão nuclear, como numa bomba atómica. Estou mesmo muito curioso para ver isso e
vamos ver no cinema normal, é que aquilo andasse um bocado chato com o som.
Não, temos que ver, este tem que ser em IMAX, então.
Não, estou a dizer no cinema onde costumamos ir, no Cascais Shopping, é que aqueles gajos e o som
do IMAX até não está mal.
Está assim um bocado alto demais.
Não, isso é aquele anúncio da Fonte Viva, Água Viva.
É do anúncio, sim.
Que isso até uma pessoa fica surda. Mas não, este tem que ser visto em IMAX.
Está seguro.
Acho que sim. Portanto, olha, espero que tenham vontade de ver esses dois filmes, de passar 4 horas e meia no cinema, 4 horas e 40
para aí. Senão nós vamos fazer esse esforço e depois contamos.
Sim, e prepare-se então para este especial Barbenheimer, com António Araújo, do Segundo Take, que sairá pouco depois dos filmes estrearem. Portanto, os filmes estreiam dia 20, há de ser logo na semana a seguir, no início da semana. E para além disso, queres contar também a quem nos está a ver o que é que estamos a preparar?
Nós estamos a preparar um episódio especial sobre as Jornadas Mundiais da Juventude.
Não é sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, calma. É filmes para os jovens verem, 5 filmes para os jovens verem antes de irem às Jornadas Mundiais da Juventude.
Para saberem se alugam ou não aquele quarto de 5 mil euros para virem cá de propósito.
Exato, cujo dono se chama, nunca viram a cara, só falaram com ele ao telefone e se chama Padre Frederico.
Portanto, filmes assim, podem fazer as vossas sugestões, nós iremos escolher 5.
Sim.
Não sugiram coisas como Fátima e Requiem para essas. Não.
Olha, eu acho que temos que ir para dentro, que eu estou a ouvir barulhos bem esquisitos.
Eu não ouvi nada.
Não?
Há bocado tínhamos era aí morcegos, mas já se foram embora.
Já se foram. Está bem, olha, antes de sermos comidos vivos pelos
insetos. Pelas melgas.
Resta despedir, não é? Até para a semana.
Até para a semana.
Acho que isto vai sair amanhã, quarta-feira. Vou tentar. E então, bye bye. Adeus.